passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. E a edição de hoje trata do acolhimento familiar da mulher com câncer de mama. Este foi o tema escolhido dentro das programações do Outubro Rosa, mês de conscientização especial sobre a prevenção ao câncer de mama. A campanha serve para mobilizar a população contra um câncer que mata 10 mil mulheres por ano. E a doença continua avançando. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a expectativa é de que neste ano, 57 mil novos casos de câncer de mama sejam registrados entre as mulheres brasileiras. O médico e professor Rufo de Freitas traz algumas explicações para todos esses números.
Acima de 40 anos, nós temos no país uma incidência alta e o pior, aumentando a cada ano. Desse aumento nós não podemos mudar muita coisa, é fato. A mulher hoje, ela tem filhos depois dos 30, depois dos 35, quando os tem. Uma carga, uma jornada de trabalho extremamente extenuante, o que também dificulta. Mas mais do que isso, coisa que pode ser mudável, que seria a questão da ingestão de álcool. A mulher hoje, principalmente a mulher jovem hoje, consome uma quantidade de álcool muito maior do que foi no passado. Temos outros problemas também relacionados, principalmente depois da menopausa, com a questão da obesidade, um número maior de mulheres com obesidade atualmente do que foi no passado, e isso também aumenta o risco. E uma coisa que nós ainda não conseguimos resolver, que é a utilização da reposição de hormônio depois da menopausa, porque hoje a mulher com 50 anos, 55, quando tem a menopausa, ela está no mercado de trabalho, no topo da sua vida profissional, familiar e social. E a reposição de hormônio passa a ser uma possibilidade real de dar a essa mulher uma vida com tranquilidade para que ela continue fazendo o que tem de fazer. Por outro lado, a questão negativa é que a reposição de hormônio, de fato, aumenta o risco de câncer de mama.
O Dr. Rufo de Freitas também é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ele destaca que na luta contra o câncer de mama, é preciso que as mulheres aprendam a eliminar os riscos que podem ser evitados e acompanhem os que forem inevitáveis, como os fatores genéticos. Ele faz a defesa da mudança de hábitos e da importância de se submeter aos exames, mesmo aqueles mais desconfortáveis.
A mulher não escolhe. Nós não sabemos quem terá câncer de mama e quem não terá câncer de mama. Então, o que nós temos que fazer? A partir dos 40 anos, aumenta muito essa taxa. Então, nós temos que, através do que nós podemos modificar, dieta, atividade física, a redução de ingestão de álcool, ver a reposição hormonal e aquilo que a gente não tem como modificar, que são os genes herdados dos pais e outras coisas que nós não conhecemos. O fato é que depois dos 40 aumenta muito o risco para câncer de mama. Se eu não sei quem terá ou quem não terá, então a ideia é começar a fazer os exames adequados. Para o colo de útero, tem o exame de Papanicolaou, que é um sucesso total. Câncer de colo de útero no país melhorou, reduziu muito a mortalidade. Para mama, não é um exame agradável, estou certo disso. Mas aquela espremida, aquele apertar na mama durante poucos segundos, mesmo não sendo agradável, o fato é que pode e faz a diferença na vida de milhares de mulheres ano a ano nesse país.
Rufo de Freitas finaliza deixando uma receita para evitar as mortes por câncer de mama e sinaliza para a necessidade de ampliação do serviço de rastreamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde.
O que nós trabalhamos é com a mamografia a partir de 40 anos anualmente. Isso faz a diferença e pode salvar a vida de mulheres. Temos informações adequadas hoje que mamografia, começando aos 40, reduz a taxa de mortalidade. Reduziu no Canadá e reduziu no Reino Unido em 2 estudos recentes. Então, no país, com alguma diferença entre um estado e outro, aproximadamente 1/4, 25% das mulheres brasileiras que terão câncer de mama em 2015 estarão entre 40 e 49 anos. 1/4. A chance de cura hoje para mulheres brasileiras é altíssima. Quem é tratado pelo SUS morre mais, tem 2 vezes mais chance de morrer do que aquelas que são tratadas na saúde suplementar. Isso é uma desigualdade que a gente não pode aceitar. Mas, de uma maneira geral, em todos os estados existem mamógrafos suficientes. O que acontece é que esses mamógrafos estão sendo subutilizados.
Mas nessa questão de rastreamento e exame preventivo, as autoridades brasileiras divergem um pouco. Para o Ministério da Saúde, o rastreamento é recomendado para grupos específicos pesquisados entre mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de ampliar essa faixa etária. E essa recomendação também faz parte dos estudos da Organização Mundial da Saúde. José Eduardo Fogolin, diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, explica a diferença entre prevenção e rastreamento.
Rastreamento é um processo de investigação, principalmente uma estratégia de detecção precoce, utilizado em várias políticas públicas para populações, para determinadas ações específicas, que ela visa, acima de tudo, pessoas que ainda não têm sintoma, dependendo da região, da população, do perfil populacional, e que não cause risco adicional. E isso sim reduz mortalidade. O diagnóstico precoce, que é aquele diagnóstico onde você tem uma alteração ou o médico indica que ele acompanha a mulher, faz o cuidado e indica a mamografia, todas as mulheres têm jeito, isso não tem idade. Isso é para qualquer idade. Quando o médico indica a mamografia, o Sistema Único de Saúde garante. Não existe limitação de faixa etária quando tem indicação médica. E aí sim eu trago que as melhores evidências e evidências de estudos internacionais randomizados, que o rastreamento, enquanto programa, ele deve ser oferecido somente quando comprovados seus benefícios. Caso contrário, não supere o risco, e tem risco. E mesmo tendo o rastreamento, que a mulher ela tenha uma adesão voluntária. Não é um desejo do médico ou do Ministério da Saúde fazer mamografia. A mulher ela tem que ser, acima de tudo, acolhida e entender esse processo. Entender o que é a mamografia, entender a importância da mamografia, mas, acima de tudo, ela tem um direito de escolha do rastreamento.
José Eduardo Fogolin compreende que uma política completa de combate ao câncer de mama envolve promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos. Ele faz um balanço de como é a atuação do Ministério da Saúde na prevenção e combate do câncer atualmente.
Antes, nós tínhamos sim uma política focada em habilitação, em processo de habilitação de serviço. E hoje avalia fundamentalmente a rede de atenção. Para vocês terem uma ideia referente à política nacional, porque nós estamos trabalhando conjuntamente com cada estado, porque o Ministério da Saúde não vai mais habilitar serviço de alta complexidade se não garantir acesso integral. Se não mostrar um plano de ação que diga que o serviço é referência para determinadas unidades básicas de saúde, que tem que passar pelo diagnóstico para chegar no tratamento de alta complexidade. E essa curva, essa história, nós ainda veremos e mudar o panorama. Porque passa-se agora não trabalhar com habilitação, não trabalhar apenas com repasse de recurso, mas que a gente garanta a rede. Porque minha mulher, minha mãe e cada uma de vocês tem o direito de uma unidade básica de saúde, ter a suspeita, fazer o exame e ter o acesso. E não apenas esperar que a porta do hospital de alta complexidade seja aberta para ter direito ao tratamento.
Trazendo a discussão para a perspectiva da paciente, a psicóloga hospitalar Gisele de Fátima fala da complexidade que um câncer carrega em si. Ela esboça um pouco o reflexo que a doença provoca na paciente.
São vários fatores que devem participar do tratamento da paciente. E quando a gente vai falar então do câncer de mama, nós vamos verificar que esse impacto vai repercutir na identidade da mulher. Porque o seio, ele tem o símbolo da feminilidade, da maternidade, da sexualidade. E ainda tem um agravante de ser uma doença grave, crônica e que pode matar. Então imaginemos o sofrimento dessa paciente. Sem contar as diferentes dificuldades também que hoje as nossas pacientes encontram no sistema público de saúde, quando não conseguem fazer uma consulta, quando não conseguem ter o diagnóstico, e quando tem o diagnóstico não tem a quimioterapia, não tem a radioterapia, não tem cirurgia, e outras questões também de ordem pessoal. Então nós vamos verificar que o adoecimento ele promove diferentes mudanças na vida dessa mulher. Inicialmente, nós vamos verificar que vão aparecer nódulos, vai mudar toda essa fisiologia, mas nós vamos verificar também o tratamento. Nós vamos utilizar a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia que vai tirar uma parte do corpo dessa mulher. A autoimagem também é impactada, a autoestima.
E o que representa o câncer? Como ele afeta o lado emocional da paciente? A psicóloga Gisele de Fátima, que também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, traz uma análise histórica sobre essa simbologia da doença.
O câncer é uma doença muito antiga, uma doença que, desde a sua descoberta, é vinculada com a morte. E quando ela acontece na vida de uma pessoa, ela traz várias repercussões, na maioria das vezes, muito dolorosas. Quando nós vamos estudar a historiografia do câncer, nós vamos ver essa doença vinculada como expurgação de pecados, uma doença de pessoas frágeis emocionalmente. Você fez o câncer, você tem uma personalidade X ou Y, e isso é tão prejudicial quanto a própria doença. Porque se ela fez a doença, logo ela também tem condições para se curar. E eu compartilho com vocês e com os meus colegas médicos, será que somente ter a vontade consegue curar a doença? A gente sabe que não.
A paciente Antonieta Lucena, que é professora da rede pública, descobriu um câncer de mama repentino. O tumor apareceu no intervalo entre as mamografias anuais. Ela enfrenta a doença há cerca de um ano e conta um pouco como foi diagnosticada.
Desde os 30 anos eu faço mamografia porque eu já tenho histórico na minha família. Foi minha irmã, com 35 anos ela teve câncer de mama. E ano passado eu fiz em fevereiro do ano passado e não deu nada. Aí quando foi em junho do ano passado, o bico do peito esquerdo, ele começou a endurecer. Foram 3 meses de erros médicos. Então aí com minha irmã que estava viajando, quando ela chegou e viu, ela falou, não, isso aqui é um câncer. Vou levar você para minha médica. Aí eu fui e realmente eu fui fazer a biópsia e tal, né? E começou o tratamento. Né? Porque quando a gente é diagnosticada, eu não vou negar, a gente tem um medo tremendo de morrer. Porque o câncer, a gente tem esse tabu que o câncer sempre foi aquela doença que mata, né? Gente mais velha não gosta nem de falar a palavra, não é isso, né? Então, quer dizer, a gente tem esse medo de morrer. Essa mutilação, ela mexe tanto com a gente. Quer dizer, eu sempre fui muito vaidosa. Hoje, quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço. Eu nunca tive cabelo curto. Eu sempre tive cabelo grande. Quer dizer, hoje eu tô aqui no processo de transformação, né? Que é transformação mesmo. E assim, o apoio da minha família com relação a isso foi muito importante, porque assim, eu sabia que eu era amada. E é muito importante, gente, porque essa doença mexe muito com a gente.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas e procuradora da Mulher do Senado, encerrou a audiência destacando o compromisso dos parlamentares de garantir o direito das mulheres.
Essa audiência pública cumpriu o objetivo que tinha. Então eu quero dizer que nós estamos aqui no Senado Federal, todas as senadoras, os senadores também, procurando cada vez mais avançar no sentido de que a gente garanta efetivamente às mulheres o acesso a todos os meios de prevenção de uma doença que não tem que matar ninguém. Uma doença que, descoberta cedo, ela é plenamente tratável e sem causar maiores danos ou traumas às pessoas.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi acolhimento familiar da mulher com câncer de mama. O projeto Pautas Femininas é uma parceria que envolve muita gente, como lembra a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, que também é ouvidora do Senado Federal.
Lembramos que o projeto em Pauta Feminina é uma iniciativa das procuradoras da mulher da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto com a bancada feminina. A parceria conta ainda com o Núcleo de Estudos e Pesquisa da Mulher da Universidade de Brasília, com apoio do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, da ONU Mulheres e do Banco Mundial.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura e trabalhos técnicos de André Menezes. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.